Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, ao vivo aqui nesta tarde de sexta-feira, acompanhando as notícias e, claro, acompanhando o principal assunto de todos os brasileiros, que é a corrida presidencial. Afinal, estamos a 9 dias das eleições e a cada momento, e essa é uma característica das eleições, chegam novas notícias de uma forma muito rápida devido, digamos assim, às facilidades da comunicação. E o nosso interesse nesse momento é uma entrevista sobre a mídia, ou seja, a fonte de informação, a fonte a quem a população brasileira recorre para se informar e decidir o seu voto. No entanto, a gente percebe, como integrantes da mídia que somos, as alterações provocadas pela grande mídia, por exemplo, e que provoca muita distorção e muitas indagações entre as pessoas que já decidiram seus votos e as pessoas que estão ainda em dúvida. Muito bem, e nesses dias nós postamos aqui em nosso site um artigo do advogado Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que explicitou num artigo chamado Mídia em Clima de Baixaria, dizendo que a grande imprensa joga a sua reputação às favas e tenta destruir a figura pública do candidato Jair Bolsonaro. É sobre isso, então, que eu vou falar com o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Doutor Antônio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas.
Muito bem, é importante dizer que o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro é advogado formado pela USP, jornalista e consultor ambiental. Ele é sócio-diretor do escritório Pinheiro Pedro Advogados, muito conhecido, muito importante, em São Paulo e no Brasil. Ele é integrante do Green Economy Task Force da Câmara de Comércio Internacional, é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é nessa qualidade que ele está falando conosco, como jornalista que é, e é editor-chefe do portal Ambiente Legal, do mural eletrônico Dazibal, muito conhecido, e responsável pelo blog de Eagleview. Então, doutor Antônio, vamos falar, enfim, a força, a importância e as distorções provocadas pela mídia. Mas antes de nós entrarmos exatamente nesse nosso principal assunto, a mídia, nesse instante, está divulgando um fato que eu digo absolutamente absurdo, para não dizer extraordinário, é que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou a Folha de São Paulo, sempre ela, a ir entrevistar o presidente Lula, condenado, preso lá em Curitiba. Como é que o senhor, como advogado e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, vê essa decisão do ministro Lewandowski?
Bom, João Batista, nós temos que ver isso por dois lados, né? Do ponto de vista do direito, causa espécie, né? O Supremo autorizar uma entrevista a um preso, né? Está estabelecido no regime prisional que a autorização judicial ela se faz em casos especialíssimos, né? E geralmente diz respeito à conexão do indivíduo com o fato pelo qual ele foi detido, sem causar sensacionalismo. Então, do ponto de vista do direito, não se sustenta, obviamente, esta decisão do ministro Ricardo Lewandowski. O problema nosso é que nós temos um Supremo Tribunal Federal que não é mais um Supremo, são 11 Supremos, né? Cada ministro ali decide sozinho, e a colegialidade que é necessária e que justifica o tribunal simplesmente desapareceu, né? Então, nós temos uma distorção muito grave hoje no judiciário brasileiro, graças a esse expediente hoje utilizado no Supremo.
Diríamos assim que, por uma decisão de bom senso, vamos dizer até que haveria condições de se entrevistar o Lula, etc. e tal, mas eu acho que o juiz, o doutor Ricardo Lewandowski, o ministro Lewandowski, podia deixar isso após as eleições, porque, evidentemente, vai ser uma peça de propaganda para o PT nessa corrida final, né, doutor Antônio?
E outra, a vedação expressa. Você não pode fazer uso político de uma entrevista jornalística com um preso, entendeu? E outra, preso por crime comum, não foi um preso político. Então, nós temos aí uma coisa mais grave, o Supremo Tribunal, né, que já analisou várias vezes a situação prisional de Lula, né, agora autoriza uma entrevista como se Lula preso político fosse, e ele não é, né? Então, é grave essa circunstância. Mas nós hoje sabemos, João Batista, que nós estamos sofrendo um ataque infra-institucional muito grande ao próprio Estado de Direito, né? Ou seja, está havendo hoje uma preocupação muito grande com o equilíbrio de forças dentro de um processo eleitoral, né? A partir do momento em que o Tribunal Regional Eleitoral tem determinado, principalmente no sul do país, o recolhimento, e você deve estar acompanhando isso, o recolhimento dos materiais de campanha do PT, aonde consta a figura do presidente, que não poderia estar nesses materiais de campanha, como é que o Supremo Tribunal Federal autoriza, em período eleitoral, que este mesmo presidente seja entrevistado? Não é verdade?
Então, diante disso, e diante dessa decisão que o senhor citou aí, que é vedado essas entrevistas na corrida, às vésperas de uma eleição, a gente pode esperar que essa decisão seja revertida por algum outro órgão ou é uma decisão tomada e vai haver entrevista?
Não, o problema hoje do Supremo Tribunal Federal é que só ele pode reverter, né? Esta decisão teria que ser revertida se o presidente do Supremo hoje, né, convocar imediatamente a Câmara, a qual está adstrita o ministro Lewandowski, que no caso é a segunda Câmara, né, para que decida em regime de urgência se mantém ou não esta liminar concedida. Agora, nós sabemos quem é o atual presidente do Supremo, não é verdade?
São todos amigos, o Toffoli, né?
Exatamente. Então, nós estamos hoje sofrendo um problema muito grave, que é uma influência ideológica dentro de uma instituição que absolutamente deveria ser conservadora e isenta. Né? Nós não estamos vendo essa isenção.
Tá. Doutor Antônio, voltando para a mídia agora, entrando agora, na mídia.
Do ponto de vista da mídia, sim, a Folha de São Paulo ganhou uma exclusividade e um furo de reportagem, né?
Para fazer propaganda. Aí eu entro agora no assunto conversando com o vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Para a imprensa, e eu tenho aqui as minhas posições pessoais, importante a isenção, entre aspas. Uma isenção que eu acho uma coisa meio hipócrita, porque quando você decide acordar para o lado esquerdo e o lado direito, você já abandonou a isenção. Mas nesse caso específico, fica muito e está escancarado que essa permissão e essa conquista da Folha de São Paulo mandou as favas à isenção, né, doutor Antônio?
Mandou. Obviamente que nós temos aí um grave problema relacionado ao papel dentro da imprensa, né? Uma coisa é a matéria jornalística sobre o fato. A outra é o que a gente chama de reportagem ou jornalismo investigativo, né? A outra coisa é o colunismo político, você concorda? Então, se o indivíduo tem uma linha editorial, né? Ou seja, você vai expor, vai pronunciar a sua visão editorial como órgão de imprensa, é uma coisa. Se você vai fazer um comentário político, obviamente você já não tem a isenção, você está fazendo o comentário de acordo com as suas convicções. Agora, o que a Folha está pedindo é uma entrevista, né, como órgão de imprensa para uma matéria jornalística, ou seja, ela vai diretamente aos fatos, né? Agora, os fatos, nestas circunstâncias, né, são fatos, obviamente, que acabam desequilibrando a devida isenção que se deveria ter num tipo de jornalismo como esse, que é o jornalismo factual, né? Virou um jornalismo factoide, né? É diferente.
Pois é, porque em termos de equilíbrio, fosse eu autorizado a fazer essa entrevista com o Lula, também iria pedir o mesmo direito ou sugeriria algum parceiro meu da minha equipe de redação para entrevistar, por exemplo, o Marcos Valério, né, que está preso, correndo sério risco de ser assassinado dentro do presídio para onde ele foi transferido, mas nós queríamos saber as razões das suas informações lá sobre o Mensalão. Eu diria...
Antes que morra.
Eu tenho assim um interesse muito grande, porque moro aqui em Campinas e convivi, sobre entrevistar o autor da morte do Toninho, do PT, do ex-prefeito de Campinas, que foi assassinado e atribuído ao Andinho, que está ainda, também antes que morra, mas está preso lá em Presidente Epitácio, mas também ligado a... sobre os mandantes serem do PT, enfim, fica essa dúvida. Gostaria de entrevistar o Camacho, né? O Marcos Camacho, Marcola, e por aí vai, né? Porque eu acho que aí equilibraria, né?
Você sabe, João Batista, o caso mais grave é que, obviamente, jornalista, assim como advogado ingênuo, nascem mortos, né?
Pois
então,
é.
Então, Vamos observar os fatos, né? Os fatos é que nós temos uma decisão muito equilibrada do Tribunal Eleitoral, né? Do Tribunal Regional Federal, proibindo a entrevista que esta mesma imprensa queria fazer do sicário que tentou matar o candidato Jair Bolsonaro.
O Adélio.
O Adélio.
Sim.
A Rede Globo tinha obtido de um juiz federal, né, uma autorização para entrevistar o Adélio, e a Folha de São Paulo ia junto, né? Aí o Tribunal Regional Federal proibiu a entrevista. Dentre outros motivos para ter proibido a entrevista, ele alegou não somente a legislação que tutela o regime penal, como também estabeleceu que não era possível causar espécie que um juiz autorizasse uma entrevista para um órgão de imprensa e vetasse, né, que outros órgãos de imprensa também tivessem a mesma oportunidade. Então, o Tribunal Regional Federal corrigiu e evitou, inclusive está no fundamento da decisão do tribunal, evitou que houvesse uma exploração político-eleitoral, né, numa entrevista de um preso, né, por um delito comum, né, que ainda está sendo investigado. Vamos ao caso do Lula. Ele é um preso por um delito comum, né, e vários outros delitos estão sendo investigados. A situação do Lula para a situação do Adélio é absolutamente idêntica. No entanto, o que fez a Folha de São Paulo? Não conseguiu a entrevista com o Adélio a tempo de tentar influir no processo eleitoral, obteve, não no tribunal, no juiz federal, nem no tribunal, mas no Supremo Tribunal Federal, essa autorização. Isso é muito grave, porque isso envolve a Suprema Corte do país, a chefia do judiciário brasileiro, num processo político-eleitoral. Isso não deveria ter ocorrido em hipótese alguma, João Batista.
Mas, pelo que o senhor já disse, a gente não tem esperança de ver isso vetado, porque quem poderia impedir é o parceiro do Lewandowski, que é o ministro Toffoli. Então,
que é o presidente do Supremo hoje, né?
Muito bem.
Mas é aquela história. O Ministério Público Federal, se estiver atento, ele tem que requerer o quanto antes. O interesse em que isto não ocorra não é só nosso, não é só dos cidadãos, mas é do Ministério Público Federal, que é o tutor do interesse público em causa, né? Agora, enquanto jornalistas, a atitude da Folha de São Paulo, e não é a primeira, você viu no próprio artigo, nós já tínhamos dissecado aquela tentativa de envolver o candidato Jair Bolsonaro naquela discussão de família, né? Havido aí há 8 anos atrás, né, com referência à guarda de filhos, a atitude reiterada da Folha tem sido a de sair, né, da sua posição de grande veículo de imprensa para adotar a sua linha editorial como forma de relatar os fatos. Isso é grave, porque isso obriga o leitor a ler nas entrelinhas daquilo que está sendo escrito. Isto não é algo que esteja dentro do manual de redação da Folha.
Muito bem, nós estamos falando com o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, na condição de vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que nesses dias, que nós publicamos inclusive aqui no Notícias Agrícolas, publicou um artigo com o título Mídia em Clima de Baixaria, com o subtítulo A Grande Imprensa Joga a Sua Reputação às Favas e Tenta Destruir a Figura Pública do Candidato Jair Bolsonaro. E o doutor Antônio fez uma colocação muito importante nesse momento que a gente vê a grande mídia se espojando aí nos seus exageros, chamando a atenção de uma ideia muito já debatida pelos jornalistas, puxando um ensinamento do filósofo grego Ésquilo, autor de um livro que é a minha cabeceira, né, que é o Prometeu Acorrentado, que deixou, né, doutor Antônio, deixou um ensinamento para os jornalistas, dando conta que numa batalha, numa guerra, A primeira vítima não é o soldado, não é o general, não é ninguém, a não ser a verdade. Então, a primeira vítima de uma guerra, disse Ésquilo, é a verdade. E passado 2.000 e tantos anos, 2.600 anos pelo menos, a gente continua com essa verdade, doutor Antônio?
Com certeza. O grande patrimônio do jornalismo, o grande patrimônio da imprensa é a verdade. É ir direto na busca dos fatos, né? Quando a imprensa, dentro de uma batalha, se preocupa em justamente distorcer os fatos, nós não estamos mais falando de imprensa, né? Nós estamos falando aí de um jornalismo parcial, né? E isso é muito grave, porque se nós estamos hoje no Brasil lutando contra o controle social da mídia, né? Controle social da mídia, bem entre aspas, que é o que se pretende, inclusive, dentro do próprio programa político do Partido dos Trabalhadores, né? O que nós estamos vendo a Folha praticar nesse momento é um autocontrole social, né? E isso é muito grave, porque, na verdade, ela vai obrigar, doravante, o seu próprio público a ler nas entrelinhas. Isso é muito ruim. Isso faz com que o leitor desconfie da mídia que ele está, da qual ele está se abeberando para saber dos fatos, né? E você, como hoje, como um membro importante, um agente importante, né, de um veículo de mídia, e não é só desse, né, João Batista? Você também trabalha em outro veículo de mídia importantíssimo, que diz respeito a todos aqueles que trabalham no meio agrícola, no meio rural, né? Você imagina você estar dando uma notícia e imaginando o seu telespectador tentando interpretar o que efetivamente você quer transmitir com aquilo que você está dizendo.
É importante dizer que eu tomei essa atitude, porque, primeiramente, nós não estamos só focando na Folha, o doutor Antônio está exemplificando. Claro. Até mesmo que o veículo que eu considero mais caro de toda a minha formação, o Estadão, também está indo nessa mesma linha da Folha, a Globo, enfim, a grande mídia.
Pois o Estadão nós aprendemos a ler com o Estado de São Paulo, não é verdade?
É verdade. Mas, assim, eu queria voltar na questão da isenção, porque ao sair da Globo há muito tempo, doutor Pedro, eu tive a decisão de abandonar a isenção, porque por ser essa condição, uma hipocrisia que os jornalistas se dão ao direito. Então, eu não permito e não aceito a mentira. Então, assim, a gente tenta perseguir e levar a verdade ao nosso público. Agora, abandonei a isenção e tomei um lado, o lado do produtor rural, mas ao lado da verdade, essencialmente. E me parece que é o que está faltando nas redações nesse momento. E no seu artigo, o senhor fala de um procedimento chamado infiltração em pinça dentro das redações. Como é que o senhor vê isso?
Bom, nós temos um grave problema. Primeiro, é óbvio, nesses últimos anos, João Batista, você deve ter sido testemunha desse processo, a grande mídia ela foi sendo assambarcada por um processo de dependência econômica do Estado muito grande. Né? Isso decorre do papel, né? Isso decorre dos insumos todos aos quais os grandes veículos de mídia são obrigados a recorrer. Isso decorre do fato da perda de patrocínio privado por conta das sucessivas crises econômicas pelas quais passamos nos últimos 25 anos, né? E com isso o papel do Estado passou a ser determinante para a manutenção de grande parte desses veículos de mídia. Isso levou a uma gradativa perda, né, de autonomia editorial, né, desses grandes grupos. Mas, por outro lado, e aí eu vou falar sobre a pinça de baixo, nós observamos também, neste mesmo período, um crescimento exponencial de comunicólogos, de bacharéis na área da comunicação, formados numa universidade absolutamente contaminada, né, pelo esquerdismo, né? Então, o aparelhamento ideológico na área de comunicação, ele se fez, né, e ele hoje está muito bem estruturado nas academias, né? De forma que você tem hoje toda uma geração de jornalistas que já entra dentro dos veículos de mídia direcionado ideologicamente, né, para ver os fatos e transmitir os fatos dentro de uma perspectiva que não é aquela voltada aos princípios estabelecidos na nossa Constituição Federal, de respeito à livre iniciativa e à finalidade social da atividade econômica. Isso é muito grave. Isso poderia ser corrigido por nós, que somos jornalistas mais velhos. Mas nós temos sofrido, dentro da imprensa, um processo gradativo de cerco e aniquilamento, né? Cerco, segregação e aniquilamento. De tal forma que nós hoje observamos as redações dos grandes jornais e as redações também das mídias, principalmente televisivas e radiofônicas, essas redações aparelhadas, né, de maneira a segregar, a isolar e a reduzir o papel dos jornalistas independentes. O resultado não poderia ser outro. Fechando esta pinça da dependência econômica com a infiltração, estamos vendo reportagens como essa que nós estamos hoje abordando nessa Sim. entrevista.
Mas o fato é que, claro, e traduzindo, se você não pertencer àquela panelinha, você não evolui na sua profissão. Ponto.
Ou as igrejinhas.
As igrejinhas. Agora, interessante também, né, doutor Antônio, que com a facilidade da mídia, né, todos são comunicadores, né, todos têm essa mesma facilidade, e esses órgãos de imprensa, e eles têm, como eu tenho aqui no meu site Notícias Agrícolas, um comportamento imediato, instantâneo, online, da mídia, ou seja, da audiência das entrevistas que nós fazemos, das notícias que nós fazemos, nós nos orientamos pela audiência. E eu imagino que tanto a Folha, a Globo, onde eu trabalhei, o Estadão também, onde eu trabalhei, tenham essas informações, e eu vejo com surpresa eles insistirem nessa caminhada, porque a repulsa a essas notícias é demasiada, é muito grande. O senhor não acha, doutor Antônio?
Acho. E acho que isso advém principalmente de um instinto brasileiro, que é uma grande qualidade nossa, né? Até porque somos biodiversos, né? Que é da solidariedade. O leitor, o nosso público, né? O ouvinte, o telespectador, ele se solidariza com aquele que acaba sendo vitimizado pelo excesso de informações contrárias, não é verdade? Sim. Então, isso é o que salva, de certa maneira, e provoca a necessidade de uma certa isenção nos veículos de mídia. O que que a gente pode falar a respeito disso? Primeiro, aquela famosa máxima de Joseph Stalin, né? O Stalin dizia o seguinte: por trás de um problema há um indivíduo. Elimine o indivíduo e você resolve o problema. Né? Se nós pensarmos na aplicação deste tipo de mecanismo, é mais ou menos o que nós temos observado agora neste processo eleitoral. Você discorda do candidato, mas você não vai abordar o que pensa o candidato. Você passa a atacar a figura do candidato. Né? Então, o que nós temos aí? Nós temos um jornalismo que acaba e que parte para o ataque pessoal. Né? Ele quer destruir a reputação, a imagem, a honorabilidade daquele cujo pensamento o jornalista discorda. Isto não é ético, isto não é correto e, principalmente, não é algo que se deva esperar de uma mídia que deveria estar preocupada em buscar dos candidatos, ainda que não concorde com eles, o que efetivamente eles pensam a respeito dos grandes problemas nacionais, que são objetivos e não subjetivos, né? Eu costumo fazer um paralelo. Adolf Hitler era vegetariano, adorava animais, né? E era um indivíduo absolutamente ambientalista, né? O Churchill era beberrão, mulherengo, né? E nós vemos aí a diferença de performance entre um e outro, não é verdade?
Completamente fora da linha dos politicamente corretos, o Churchill.
Pois é.
Doutor Antônio.
No entanto, se nós temos hoje politicamente corretos, é graças ao Churchill. Né?
Doutor Antônio, pegando uma carona da sua abordagem, só quero dizer o seguinte, que eu tenho assim, a felicidade de trabalhar no meio rural exatamente por isso, porque a gente caminha pelo Brasil, ouve e vê as problemáticas do nosso país, né? Um país imenso, com imensas demandas. E a gente vê com muita tristeza o debate político nesse instante, ser desvirtuados para intrigas pessoais, por questões morais, coisas que deveriam ser discutidas na família, né? Onde você tem que respeitar o outro cidadão, independente de cor, sexo, religião, essas coisas. E vemos a grande mídia não debater o principal problema do país hoje, que é a origem da violência, ou seja, o desemprego. Estive no Nordeste vendo a geração de empregos provocada pela agricultura de ponta, lá no meio da Caatinga, uma reportagem que nós vamos levar à frente esses dias. Mas só como exemplo, por que eu estou citando isso, do nosso debate estar tão equivocado nesse momento. Acho que é por isso que eu, essencialmente, fiz muita questão de receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas, para a gente abordar essa disfunção que nós estamos vendo aí das chefias de reportagem nesse debate. O senhor concorda com isso, doutor Antônio?
Concordo, João. O que nós estamos vendo hoje, assim, é uma perda absoluta, absoluta da oportunidade da pauta, não é verdade?
Exato.
A pauta simplesmente se desfez, né? O que deveria estar em pauta hoje, num processo eleitoral, né, da magnitude que é uma campanha presidencial, esta pauta se desfez, né? O que nós estamos vendo hoje são as grandes mídias preocupadas com uma pauta que absolutamente não interessa ao futuro do país e mesmo não interessa ao presente. Eu pouco quero saber o que o Bolsonaro fez com a mulher dele, entendeu? Há 8, 9 anos atrás, num processo judicial de guarda de filhos, entendeu? Não estou preocupado com a briga que foi efetuada numa troca de mensagens por um parente distante de outro candidato. O que eu quero saber é o que o candidato fará pelo país, né? Quais são as ideias, quais são os programas, né? O próprio Jair Bolsonaro, por exemplo, emitiu aí recentemente um caderno de programas, né? Onde se estabelece ali, pela coligação, o que ele pretende fazer para o país. O PT também estabeleceu no seu programa o que ele pretende fazer. Inclusive, a questão do controle social da mídia está lá no projeto do PT, né? Agora, a mídia deveria estar preocupada com esses dados. Simplesmente ignoraram. No que tange à parte agrícola, então, é um absurdo, né, João Batista? Se não fosse por vocês, né, ninguém saberia o que efetivamente esses candidatos pretendem para a nossa produção de alimentos, né, para a nossa produção de proteínas, né, seja proteína animal e vegetal. Aliás, somos um dos maiores do mundo nessa área.
Sim.
Né, e a geração de bioenergia. Né.
Tá.
Quer dizer, nós estamos efetivamente sofrendo uma desinformação provocada por uma disfunção, ou seja, por um desvio, né, grave de perspectiva nas pautas da grande imprensa.
Inclusive, eu quero só acrescentar que esse controle social da mídia que está no programa de governo do PT nada mais é do que a censura da mídia, a censura, né, eles pretendem calar a nossa boca, e está isso explicitado dentro do programa de governo deles através do controle social da mídia, esse eufemismo. Doutor Pedro, daqui a pouco nós vamos dissecar essa caça da mídia a Jair Bolsonaro, né, como é que ela abordou a facada do Adélio, etc. Mas eu estou recebendo aqui agora uma pergunta do Severo Filho, de Brasília. Ele diz assim: a entrevista do Lula não sei se terá tanta eficácia, mas gostaria muito de ver uma entrevista com Antônio Palocci. O que o senhor acha?
Pois é, aproveita, afinal eles estão muito próximos um do outro, não
é
verdade?
Pois é, se a gente pudesse, pode, inclusive,
na outra cela, né?
Podia fazer um pinga-fogo com os dois.
Faz um pinga-fogo, né?
Ia ser muito esclarecedor. E já o senhor Abel Pietá, de Bom Jesus, lá no Piauí, lá no interior do Piauí, diz o seguinte: ele quer saber qual é a nossa opinião para saber por que o Lula, estando preso, ainda consegue ter tanta influência na política.
Bom, o mecanismo é muito similar ao PCC, não é verdade? Eu não sei como é que os líderes da organização criminosa conseguem se comunicar com seus asseclas, né? Mas, pelo visto, essa orientação de comando no Partido dos Trabalhadores é similar, né? É duro falar, mas é verdade.
Sim.
O que que faz hoje? O Lula tem tanto advogado, né? E os colegas advogados a gente respeita, mas nem todos os que estão hoje fazendo-se passar por advogados o são, não é verdade? E estão autorizados a visitá-lo da mesma forma, né? Então, nós temos ali o Lula sendo defendido, né? E por outro lado, nós temos os famosos pombos-correio, né? Transmitindo as orientações do líder preso para os seus asseclas, os seus subordinados que se encontram aí em campanha, né? É uma das campanhas mais cítricas que eu já vi na minha vida.
Eu quero falar também do fenômeno, o fenômeno Jair Bolsonaro, mas antes é bom também a gente abordar a nossa insurgência contra o predomínio do PT sobre a sociedade, que foi a forma deles tomarem o poder, não só no legislativo, como também no judiciário, mas essencialmente entre as bordas da sociedade, ou seja, eles se apoderaram não só da mídia, mas da área educacional, dos professores, da área de saúde, dos atendimentos de saúde, por forma que você anda pela periferia, você vê esses agentes verdadeiros militantes do PT agindo hoje, nesse instante, estão acelerados para convencer a população mais pobre, dizendo que o Jair Bolsonaro vai acabar com o 13º, como falou, de uma maneira que eu acho desastrosa, o seu vice, o general Mourão, que vai acabar com o Bolsa Família, etc. É isso que faz com que haja esse fenômeno Lula no poder ainda, né, doutor Antônio?
É o mesmo processo que nós estamos observando hoje dentro da mídia, a famosa infiltração em pinça, né? Sim. Isso aí é prevista uma estratégia leninista conhecida, né? O Lenin tinha até um manual chamado O Que Fazer, onde ele explicitava esta forma de administração, de infiltração, e, obviamente, eles misturam um pouco de leninismo com gramscismo, né? O Gramsci também é outro grande teórico, né? Ao estabelecer no campo institucional os famosos blocos históricos, né? Buscando a hegemonia através da política de alianças, né? Então, nós temos hoje esta ação muito grave, que é na busca de aparelhar os chamados aparelhos de Estado, mas também na busca de aparelhar os instrumentos de formação e os corpos intermediários da sociedade. Isto vai desde de algo que a Igreja Católica tem combatido muito, que era a infiltração nas comunidades eclesiais de base, né? O João Paulo II combateu isso profundamente, Bento XVI combateu isso também profundamente, e agora o Papa Francisco patina, mas também tem tomado atitudes nesse sentido de tentar secar esta infiltração. Por outro lado, você tem no trabalho hoje institucional da educação brasileira um problema grave. Nesses últimos 5 mandatos, e eu incluo também o final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um trabalho muito forte, esquerdista, de introdução de matérias críticas dentro do currículo escolar. E nós acabamos fazendo com que tanto o professor quanto o aluno se formassem em críticas à história e não soubessem da história, né? Então, nós temos hoje uma visão muito distorcida da história do Brasil, uma perda de identidade em relação aos símbolos nacionais. Não se sabe o que é um selo, o que é uma bandeira, não se sabe cantar um hino, né? Não se hasteia a bandeira mais no Brasil, não se sabe quais são os heróis da nossa história, né? Porque essa história não é mais contada desta forma, né? O que se dirá, então, na política de educação sexual, no que se dirá, então, na política de educação moral e civismo, né? As escolas hoje, elas perderam esta capacidade de serem as grandes autoridades dentro das comunidades, né? Hoje elas são objeto de vandalismo, né? E os professores são agredidos sistematicamente. Não aqueles que aparelham a escola. Estes recebem as benesses da estrutura de educação que já está aparelhada.
Para nossa tristeza, ou seja, a gente vê os nossos alunos discutindo, como o senhor falou, né, ou aprendendo a criticar a história, mas não sabem multiplicar 7 vezes 3. Né?
Aí não sabe a matemática, então nós estamos perdendo. Aliás, essa infiltração, ela está sendo denunciada hoje também nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos perdeu uma capacidade intelectual enorme porque passou a formar militantes, né, que não sabiam matemática. Né? Teve que buscar na China, né? Essa que é a verdade.
Doutor Antônio,
o Trump diz, né?
Sim. Doutor Antônio, então, agora, finalmente, checando ao ponto da notícia, que é essa caçada ao candidato Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vê na grande mídia, fazendo intrigas, como a gente já citou aqui na nossa entrevista, enquanto que eu vejo, de outro lado, como jornalista que sou, um fenômeno que está aqui na nossa porta, na nossa janela, em todo o país, um fenômeno chamado Jair Bolsonaro. Não um candidato, mas um fenômeno, também não de comunicação, porque ele também não é um grande comunicador, mas um fenômeno de reação social ao status quo. Isso sim que, para mim, é uma grande notícia, uma notícia histórica. Ou seja, um sujeito, um deputado do baixo clero, que não se pronuncia bem, que não é um formador de grandes ideias, não é um grande tribuno, que está praticamente sem partido, não tem estrutura partidária, não tem dinheiro, não tem propaganda, não tem tempo em televisão, só se comunica pelo WhatsApp, pelo Facebook, e consegue cada vez mais crescer. Cada pancada ele cresce.
Esse é o fato jornalístico, né, João?
Esse é o fato jornalístico que eu queria abordar com o senhor, doutor Antônio.
Olha, João, vamos pensar em 2013. Do nada, a partir de um excesso, veja bem, um excesso de exposição com referência a uma greve de ônibus aqui em São Paulo, né, uma greve de estudantes por conta de 20 centavos na diferença do preço da passagem de ônibus, quando se expôs uma repressão muito grande do Estado a esses estudantes. E o que é mais interessante, a mídia, a grande mídia, estava engajada em reprimir esses estudantes. Então, a própria população se solidarizou com o problema e explodiu, não só para a questão dos 20 centavos, mas explodiu para todo o resto, né? E o que nós tivemos aqui, a partir de São Paulo e aí em todas as capitais, né, foram milhões de indivíduos que saíram à rua, né, mobilizados pelas vias digitais para protestar contra absolutamente tudo. Foi de tal magnitude aquele processo que a própria grande mídia se recolheu amedrontada, né? E o Estado, a partir de então, começou a adotar uma série de medidas de reação, tentando controlar esta revolução digital, né? Mas o resultado dessa revolução digital, nós estamos vendo hoje personificado na campanha de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele é um fenômeno proveniente desta revolução digital, em que o cidadão, ele não mais se comunica com o Estado pelos meios tradicionais postos na moribunda Constituição de 1988. Não é por conta da estrutura partidária, não é reivindicando junto à administração pública e aos canais competentes, muito menos em relação ao parlamento, que hoje o cidadão comum se comunica. Ele se comunica livremente nas redes sociais. E isso está fazendo com que o próprio sistema hoje de imprensa, de mídia, se questione quanto à sua eficácia. E aí, João Batista, é o que você acabou de dizer. Quanto mais batem, mais ele cresce. Porque, efetivamente, quem está batendo no lado errado. E está batendo também, digamos, no boneco que não é mais visto, né? Vamos dar um exemplo. Tempo de TV. Eu pergunto a você, ao cidadão João Batista, quanto tempo você gastou assistindo um programa eleitoral na TV?
Eu gastei exatamente 3 segundos. Eu fui assistir o primeiro programa, apareceu o Tiririca dizendo, enganei vocês. Eu falei, não, chega.
Chega, não chega. Dá mais. Né? Isso para a gente não dizer no caso aí do candidato aí no Paraná, do Paraná, no Mato Grosso do Sul, né? Chama-se Rola, não é isso? Não, não falar mais. E agora ele inventou, o que é muito grave, porque ele fez a propaganda eleitoral. Não estamos aqui falando pornografia. Está no horário de TV, né?
Exatamente.
No horário de TV ele aparece, ele e mais um outro sujeito dizendo que é suplente dele. Ah. Ele é candidato a deputado, hein?
E
eu sou o Rolo e o meu suplente é o Bola. Precisa então, falar mais.
Meu Deus do céu. E assim, doutor Antônio, veja você que nós temos uma repulsa da população a isso. E eu tenho uma tese que a identificação ao Jair Bolsonaro não é pelas suas, entre aspas, qualidades ou falta dela.
Não é subjetivo, você tem toda a razão, é objetivo. Na verdade, desde 2013, a população está cansada desta estrutura que está posta sobre todos nós. Né? Nós não queremos mais essa estrutura. É. E nós precisamos romper com ela. Então, o que se põe hoje, nesta reta final da eleição, é: vamos romper com essa estrutura ou vamos continuar na mesmice? Pois é. E o pior é que nós vemos hoje a imprensa nacional, que tem grandes tradições, né? Uma imprensa cujo primeiro assassinato, que foi lá atrás, né, no Líbero Badaró, derrubou o imperador em 1831, o assassinato de Líbero Badaró. Portanto, a nossa imprensa é uma imprensa aguerrida e de oposição. Né? O que, que ela faz hoje? Ela vai para a mesmice. Ela deixa de relatar, de transmitir para o próprio leitor o que está acontecendo hoje no Brasil, que é esta revolução digital. Este fato jornalístico não está sendo transmitido, João Batista, a não ser por você.
Agora sim, doutor Antônio, eu quero muito focar aí a questão da escolha da população em cima desse cidadão chamado Jair Bolsonaro, porque podia ser por mim, podia ser pelo senhor, qualquer sim. outra pessoa que nos assistisse, mas a performance dele, durante toda a sua vida recente como parlamentar, foi dessa segurança, essa tentativa de não... escapar ou escorregar nas suas decisões. E a gente viu o ápice disso, doutor Antônio, na entrevista que ele deu na bancada do Jornal Nacional, quando a população se entusiasmou ainda mais com a sua performance, chegando a buzinar, a bater panelas. Isso foi um fenômeno que perpassou o Brasil todo.
É verdade.
A mídia não aprende nunca, doutor Antônio?
Ah, esses aí não vão aprender nunca. A mídia aprende, mas os jornalistas que hoje estão ali à frente dessas editorias, eles estão absolutamente... eles não estão enxergando esta realidade. É incrível, né, João Batista? Mas o que nós vemos hoje é um grupo, uma, digamos assim, uma camada de formadores de opinião que absolutamente não estão interessados, né, nas fontes que formam a opinião. Né?
Exatamente.
Então... são as análises absurdas, análises redundantes que nós vemos aí de pesquisas eleitorais nitidamente manipuladas. Né? Quando você pega aí 3, 4, 5 empresas de pesquisa que estão sendo financiadas também por grandes bancos, grandes organismos financeiros que têm responsabilidade com investimentos internacionais. Ou seja, não podem especular porque perdem a credibilidade. E estas empresas... dão um quadro eleitoral totalmente diferente daqueles que foram contratados, das empresas que foram contratadas por esta mídia que está, de certa maneira, fora do contexto da vontade popular, nós começamos a nos preocupar, não é? Então, é óbvio, a mídia, esta mídia que está aí, ela não aprende. Eu tenho até um artigo antigo chamado Imprensa que não mais impressiona, é o caso.
Exato. Para encerrar, vamos voltar ao caso do Adélio, que parece que agora está proibido de dar essa entrevista. O senhor faz aqui no seu artigo um alerta, porque isso também repercutiu nas mídias sociais, na tentativa de se transformar, a tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, num caso que o próprio candidato Jair Bolsonaro teria articulado a sua facada. Ou seja, o senhor escreveu: não bastou a tentativa de assassinato, como o adversário não morreu, é necessário agora a mídia articular para torná-lo culpado da própria facada recebida. Acho que a gente ultrapassou todos os limites do bom senso nessa orquestração, né, doutor Antônio?
Não, nós passamos todos os limites da moralidade, né?
Moralidade.
Aquilo que a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós estamos vendo aí, na verdade, esta mesmice acuada no desespero. Porque, não tenha dúvida, este movimento orgânico da sociedade civil, este movimento orgânico da cidadania, ele vai destruir esta forma que está posta hoje e que não mais interessa a sociedade brasileira. Bolsonaro é um instrumento disso, né? Atacar o Bolsonaro não vai resolver este grande movimento que está hoje sendo vislumbrado, né? Então, o que nós vemos aí é um desespero. Enquanto as pessoas estão no desespero, elas acabam cometendo erros, né, gravíssimos, né, e se expondo moralmente, como é o caso desta distorção, desta tentativa de distorção a partir da tentativa de se entrevistar com Adélio para que ele dissesse que quem o contratou, né, foi a própria vítima, né? Imagina. É uma palhaçada, né?
Isso é um absurdo. Bom, enfim, eu costumo encerrar minhas entrevistas, doutor Antônio, dando uma oportunidade para o senhor se comunicar diretamente com os telespectadores. Então, fica aberta, está livre a sua palavra para se comunicar com os nossos ouvintes.
João Batista, agradeço muito essa oportunidade. É uma honra para mim estar conversando com você, que é um grande jornalista, viu? É uma das referências da imprensa que vale, a imprensa que vale a pena no Brasil, né? E eu acho que nós não podemos recuar, né? Nós não podemos nos desmobilizar. A minha recomendação, foco na eleição. Vamos deixar de prestar atenção naquilo que não interessa. O que nós estamos vendo hoje é uma imprensa que está se prestando a fazer um papel de dissimular e não de dar a notícia.
Tá certo. Doutor Antônio Fernando, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre e vamos em frente.
Muito obrigado, João Batista. Um abraço para vocês.
Muito bem. Falamos com o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que nos ajudou aqui a esclarecer o que está acontecendo com a nossa imprensa, com a grande mídia e, por consequência, né, a repulsa da população a essa atividade que está sendo distorcida, infelizmente, para nós que somos jornalistas. Mas a história se encarregará, claro, de esclarecer esses tempos sombrios que estamos vivendo. Nós continuaremos com a nossa meta, com o nosso objetivo de fazer do senhor e da senhora, o produtor rural, o usuário do Notícias Agrícolas, as pessoas mais bem informadas do meu Brasil. Continue conosco, voltaremos dentro de instantes com mais informações. Viva o novo Brasil que vem pela frente e vamos em frente.